boa tarde. Tem início a transmissão da 77ª reunião ordinária desta terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse os nossos canais oficiais, @ Câmara Divinópolis, e confiram também as ações dos vereadores. Para o uso da tribuna livre, a cidadã Irineia Regina Marques falará sobre a saúde. Na ordem do dia, dois projetos de lei e uma emenda constam para a apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 5 de dezembro de 2023, havendo o quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 77ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho sagrado da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Flávio Marra, que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos.
Salmo 27. O Senhor é a luz da minha vida, a salvação a quem eu temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei. Quando os malvados me adversarem, nos meus inimigos, investirão contra mim para comer as minhas carnes. Tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração temeria ainda que a guerra se levantasse contra mim, e nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Artigo 15 da Declaração Universal. O direito que tem o Estado de proteger, desenvolver a sua existência, não autoriza a praticar atos injustos contra outro Estado.
Obrigado ao vereador Wesley Jarbas e ao vereador Flávio Mar. Convido a todos para de pé, possamos ouvir o hino nacional brasileiro. E em seguida, o hino nacional, o hino municipal de Divinópolis.
Brasil, no nome de Deus, o raio vivo, de amor e de esperança eterna. Thank you.
Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuo como estão. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuo como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário José Brás, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nesta tarde de hoje, a senhora Irineia Regina Marques, que se inscreveu para falar sobre saúde. Correspondências do Executivo. Ofício de número 71 de 2023, Secretaria Municipal de Saúde, respondendo requerimentos de número 1816 a 1833, todos de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício Segov de número 624 de 2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 2077, autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 1799, autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 2027-2028, autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1253, autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 1870 e 1871, autoria, vereador Rodson José Milton. Indicação de número 1826, 1827 e 1828, autoria, vereador Wesley Jarbas. Correspondências de terceiros. Ofício sem número do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, convidando para a reunião ordinária ser realizada no dia 7 de 12 de 2023, às 7h45, na Casa dos Conselhos. Ofício de número 64 do Conselho Municipal da Educação da Divinópolis, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 5 de 12 de 2023, às 13h30, no auditório do Sintran. Ofício de número 57 de 2023, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 5 de 12, às 13h45, na Casa dos Conselhos. Ofício sem número do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 19 de 12 de 2023, às 15h, no auditório da SEMAS. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Solicito também do secretário Zé Brás a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e voto pesar.
Projeto de lei complementar do Legislativo Municipal de número 12/2003. Altera o dispositivo da Lei Complementar número 49, de 2 de dezembro de 1988, que dispõe sobre o pagamento de IPTU e taxas, com ele lançadas pela Cota Básica Única e Social dos Contribuintes, que especifica, autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 166, de 2003, que cria o Programa de Capacitação e Amparo Psicológico às Mães e Tutores Legais de portadores de transtornos de aspecto autista e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 47/2003. Altera a lei número 8.781, de 9 de dezembro de 2020, que dispõe sobre as normas para execução e aprovação de condomínio horizontal fechado industrial, comercial ou de prestação de serviços não poluentes. Autoria, Executivo Municipal. Emenda de número 98 de 2023. Emenda de número CM 98/2023 ao projeto de lei de número EM 86/2023. Autoria, vereador Edson Souza. Emenda de número 99/2023. Emenda de número 99/2023 ao projeto de lei EM 95/2023. Autoria, vereador Edson Souza. Emenda de número 100/2023. Emenda modificativa de número 100/2023 ao projeto de lei de número CM 141/2023. Autoria, vereador Periquito Beleza. indicação de número 738/2003, solicitando limpeza e capina na rua Bogotá, no trecho compreendido entre as ruas Francisca Cândida de Jesus e Assunção, bairro Belvedere. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 739/2003, solicitando manutenção viária com tapa-buracos na rua Ipanema, no trecho compreendido entre as ruas São Paulo e Rio de Janeiro, em frente à igreja São João Batista, bairro Ipiranga. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 740/2003. Solicitando um estudo de viabilidade para revisão de horários da linha 22, Alissuc, Tietê, e 23, Danilo Passos, Cacoco, nos dias de sábado, nos horários compreendidos entre as 7 e 8h30 horas. Solicito também um estudo para extensão no horário de sábado, às 7 horas, da linha 02, Danilo Passos, Bela Vistas, entre a Faculdade Pitágoras até a Faculdade Pitágoras, para atender o bairro Manuel Valinhas. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 1876/2003. Solicitando que seja feita a limpeza e capina da rua Dom Pedro I e rua Concórdia, em toda a sua extensão, no bairro Vila Cruzeiro. Autoria, vereador Rodson José Milton. Indicação de número 1877/2003. Que seja feita a limpeza e capina da rua José Leite de Carvalho, em toda a sua extensão, no bairro Danilo Passos. Autoria, vereador Rodson José Milton. Indicação de número 1878/2003. Solicitando ao Executivo que seja feito calçamento da rua Beira Alta, entre a rua Tupis e Tupinambás, bairro São Luís. Autoria, vereador Rodson José Milton. Indicação de número 1985/2003. Que seja realizada a pavimentação asfáltica na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, no trecho entre a Avenida JK até a Rua do Cerro, na região do bairro Santa Clara. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1986/2003. Que seja realizada a vitalização da pintura estratigráfica da Avenida Amazonas, entre Goiás e Minas Gerais, na região central. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 2097/2003. Solicitando a realização de limpeza urbana na rua Dom Pedro I, próximo ao número 666, entre as ruas Bahia e Rio Grande do Sul. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 2098/2003. Solicitando capina urbana em torno da Praça Antônio Olímpio de Moraes, popularmente conhecido pelo nome de Pracinha da Savassi, localizada no centro. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 3003/2003. Solicitando realizar a extensão da rede de iluminação pública e a instalação das devidas luminárias no trecho entre as ruas Progresso e São Simão. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 3004/2003. Solicitando realizar a pavimentação poliédrica ou asfáltica no trecho que liga os bairros Progresso e São Simão. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 3057/2003. Solicitando do Executivo a possibilidade de tomar providências cabíveis para realizar o serviço de capina e limpeza na praça localizada na rua Chavantes, em frente ao número 675, bairro Jardim Candidez. Moção congratulatória de número... Autoria, vereador Zé Braz. Moção congratulatória de número 117/2003. Moção congratulatória em homenagem ao senhor Frederico Lopes Silva. Autoria, vereador Josafá. Moção congratulatória de número 118/2003. Moção congratulatória em homenagem ao senhor Anderson Garriglio Rocha. Autoria, vereador Josafá. Moção congratulatória de número 119/2003. Moção congratulatória em homenagem a Darilene Rocha Cordeiro. Autoria, vereador Josafá. Moção congratulatória de número 120/2003. Moção congratulatória em homenagem a... Moção congratulatória em homenagem a Vanina Nunes. Autoria, vereador Josafá. Moção congratulatória de número 121/2003. Moção em homenagem a Miriam Marques Delgado. Autoria, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Zé Braz. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Irineia Regina Marques, que irá falar sobre saúde. Com a ausência da tribuna, conforme o artigo 270 do parágrafo 4º do regimento interno, convido o senhor vereador Diego Espino, ex-vereador, que irá para falar sobre o seu mandato e despedida e agradecimento. informamos ao escrito que ele assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição do Tribuno Livre. Senhor Diego, o senhor terá 10 minutos para se expressar, falando apenas de seu agradecimento e a despedida. Fique à vontade.
Senhor presidente, é com enorme tristeza, né, que eu me despeço dessa casa dessa forma. Eu fui eleito por 866 dinopolitanos que acreditaram no meu trabalho, 866 pessoas que fizeram a diferença na minha vida. Começo aqui agradecendo, em especial, meu amigo e fraterno colega Fernando Malta, que é quem me deu a oportunidade de entrar na política através do Partido Social Liberal. Esse partido honrado que fez um presidente da República e fez esse humilde vereador aqui em Divinópolis. Também gostaria de agradecer, presidente, aos colegas que trabalharam comigo há 2 anos e 11 meses aqui. A cada um de vocês que contribuiu para a cidade de Divinópolis, que contribuiu com o prefeito Gleidson e a vice Janete, que contribuiu mesmo com as suas desavenças, fazendo essa cidade se tornar cada vez melhor. Também não poderia deixar de agradecer meu amigo, meu companheiro, um cara que passou nessa casa e se tornou senador da República, o competente Cleitinho Azevedo, que é quem me escorou, quem me dá a mão, quem me dá um colo amigo, para que nesse momento onde eu esteja rastejando no chão, enquanto muitos batem palma e ri nas minhas costas, graças a Deus eu ainda tenho amigo para me estender a mão e me levantar. Gostaria de deixar bem claro para toda a população, porque muitas das mídias não propagaram o porquê que eu estou saindo dessa casa. Eu estou saindo daqui de cabeça erguida, de cabeça levantada, fazendo o que eu tinha que ter feito aqui. Eu e minha equipe vamos recomeçar uma nova vida. Não sei se na política. Muitas pessoas clamam que sim, mas a minha família que restou, pois perdi meu pai e minha mãe ano passado, a minha família no Panamá, América Central, está pedindo para me sair da política. Pois bem, eu estou aqui para explicar que, infelizmente, mesmo ganho em primeira instância e segunda instância, ou seja, são duas instâncias que leram e averiguaram a veracidade de muitos dos fatos, onde foi comprovado que não havia nenhum tipo de irregularidade, nenhum tipo de irregularidade. E graças a essas pessoas eu permaneci 2 anos e 11 meses. Então, eu gostaria de agradecer também vocês, do Judiciário, que trabalham com a verdade, que trabalham duro para fazer esse Brasil nosso acontecer. Queria aproveitar, senhor presidente, e agradecer aqui, em especial, aos amigos, colegas, opositores ao prefeito Gleidson. Opositores no bom sentido, que fazem o seu trabalho. Gostaria de te agradecer, Demir, ao Flávio Marra, que apesar da gente não condizer com o mesmo nicho de política, ainda prevalece o respeito. Gostaria de agradecer também aos três colegas que aqui estão novatos, a excelência Anderson da Academia, um cara que tem meu respeito, meu carinho e meu apoio para a próxima campanha. Não sei se posso falar isso aqui. Gostaria também de agradecer o Periquito Beleza, que eu tive o privilégio de assentar ao seu lado, Periquito. Um cara íntegro, bacana, sorridente, engraçado. Também gostaria de agradecer ao Breno, esse cidadão do bem que acaba de entrar nessa casa. E também gostaria de agradecer aos que me perseguiram, porque graças a vocês eu amadureci muito. Eu fui perseguido aqui nessa casa igual nunca imaginei que fosse. Eu saio daqui podendo falar numa inscrição de tribuna. Estou há 6 meses sem poder falar. Eu sou santo? Não sou não. Sou travesso. Erro muito, igual qualquer ser humano. Mas tem dentro de mim uma vontade de fazer as coisas certas acontecerem. Eu estou aqui para agradecer a todos vocês, colaboradores dessa Câmara Municipal, que eu tive o prazer de estar junto nesses 2 anos e 11 meses. Estou aqui para agradecer a cada um desses servidores que esteve aqui, aos que saíram, agradecer a todos aqui em plenário, a Branca, meu carinho fraterno por vocês, e agradecer também em especial, podem se achar até estranho, agradecer o Eduardo Print Júnior e agradecer o Rodrigo Caboja. São nomes que fizeram parte da história, que construíram Divinópolis junto conosco. Aqui não tem dono da verdade, não. Aqui tem 17 pessoas querendo o melhor de Divinópolis, eu tenho certeza disso. Gostaria de deixar um recado para esses candidatos que virão. Façam a diferença. Entrem sem picuinhas, amadureça antes de chegar aqui e faça o que tem que ser feito. Aproveitar e, para encerrar, agradecer o líder Edson Souza, decano dessa casa, que apesar da choque 220 que eu dou com ele, ainda tenho respeito por essa pessoa. Agradecer ao senhor Israel da Farmácia por ter conduzido bem esse recomeço na vida de presidente dessa casa. Agradecer meu amigo Zé Brás, Ana Paula do Quintino, grande radialista e eterno amigo Roger Viegas, meu querido amigo Wesley Jarbas, um cara que eu tenho o prazer de chamar de amigo. Ney Burger, veio do mesmo ramo que eu, sanduíche, um cara que eu aprendi muito a ser parcial e imparcial, um cara legal. E nesta casa, não poderia deixar de agradecer, nosso querido e amado Josafá Anderson, que eu faço votos que permaneça por muito e muito tempo, Josafá. Para mim é uma honra ter trabalhado com você. E para você que vai entrar no meu lugar, o meu recado é que faça o melhor por essa cidade. Seja você quem seja, eu vou estar lá de fora fazendo diferente do que você fez por mim. Você quis me derrubar, quis me passar a perna. E eu estou saindo pela porta da frente e te estendendo a mão para te ajudar a caminhar nesse caminho tão árduo que é o parlamento. E se caso eu tiver algo para te agregar, conte comigo. Eu não estou aqui para dividir força nem queda de braço com você. Eu estou aqui para falar para você entrar, para somar com Divinópolis. Porque a gente está precisando é disso. Um grande abraço, vai deixar saudade. Um grande abraço a todos vocês.
Obrigado, vereador. Para nós será sempre o vereador Diego Espino. É com grande tristeza que a Câmara encerra esse dia hoje com a despedida de Sua Excelência da Câmara Municipal. Na sequência dos escritos, convido a vereadora e líder do governo, a vereadora do PSC, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente de exercício Zé Brás, demais vereadores, público que nos assiste. O vereador Diego está aí? Diego, eu acredito que você tenha memória boa. Você foi o primeiro vereador que eu conheci nessa casa. A gente se encontrou aqui no corredor, olhando aquele monte de zerésima que estava pendurado aqui. Você lembra disso? Um dia eu me assentei com você e a vereadora Lohana e fui falar um pouco sobre essa casa. Eu acredito que o senhor lembra bem de tudo que eu falei com o senhor, né? Então, Todo mundo aqui tem ciência que você está saindo pela porta da frente porque você não fez nada. E aquilo que eu falei com você na semana passada, eu gostaria que você repensasse e fizesse justiça. Tá? Porque a gente está cansado das injustiças. E enquanto eu falo com o senhor, as pessoas sacodem a cabeça aqui, achando que eu estou falando besteira. E eu não estou falando. Porque realmente a fala da vereadora Ana Paula incomoda, sim. Sabe por quê? Porque da minha boca não sai mentira. E isso incomoda. Aqueles que propagam as infâmias, as mentiras, são os melhores. E da minha boca não vai sair isso. Caminhemos. Bom, gente, a chuva de sábado, eu acredito que ela fez estrago num monte de lugar da cidade. E lá na minha região não foi diferente. O vento deu uma revoada no bairro Casanova e derrubou o muro da escola. Mas todo mundo agiu muito bem rápido. Todo mundo agiu rápido. Conseguiram um rondante para ficar lá. Eu consegui ligar para o capitão da Polícia Militar, pedir para fazer ronda no local. No outro dia cedo, o pessoal da CEVOP já estava lá para poder fechar a escola e hoje eles estão lá trabalhando. A escola tem 31 anos e naquele tempo não usaram muito cimento, não, até que o muro aguenta bastante. Mas a gente estava lá no sábado, a gente estava lá no domingo, dando um apoio para o pessoal da CEMED. E a hora que vocês precisarem de mim, pode me ligar, porque eu incomodo a poucos. Só um pedacinho assim. Hoje eu saí com o Rodrigo Assis e a gente foi ver algumas demandas. Eu gostaria de agradecer o Rodrigo pela disponibilidade, porque o nosso gabinete trabalha da seguinte forma: a gente colhe a demanda, a gente vai até o local, né? Nós não temos a caneta da resolução e depois a gente volta com quem tem o poder de resolver. Então, hoje foi mais um dia de visitas, de demandas com o secretariado. Eu gostaria de falar sobre o afastamento do secretário Alan. A gente vê muita coisa escrita na imprensa e a gente absorve o que realmente interessa, né? Porque se a gente for absorver tudo que se fala, né? A gente fica assim, meio desorientado, a gente acha que as coisas andam de cabeça para baixo. Tipo assim, porque aqui em Divinópolis está dessa forma. Mas realmente, o secretário Alan, ele está com um problema na coluna. Ele vai passar por uma cirurgia, sim. E quem vai assumir, por enquanto, é a Sheila Salvino. E, Sheila, seja bem-vinda à Secretaria de Saúde. Você já está lá, mas agora ocupando o cargo de secretária. Essa casa aqui está à disposição. E, em breve, eu vou pedir ao secretário, ao presidente da Comissão de Saúde, que a convide a vir aqui, para a gente ter o primeiro contato e começar a conversar. No sábado, houve a mudança de local da unidade de saúde do Bom Pastor. Eu fui convidada, mas eu tinha uma outra agenda, então eu não pude ir. Mas eu queria, eu até pedi o pessoal do meu gabinete para ver se acharam essa fala, mas como foi ao vivo, então não teve como pegar. Teve um determinado momento lá da inauguração que o prefeito Gleison falou o seguinte sobre o atendimento no saúde na hora. Ele falou assim: gente, tem que atender sim. E tem coisas que não está acontecendo da forma correta no saúde na hora. Exato, vereador Ademir. Então, gente, não é porque eu estou líder do governo que eu vou fingir que eu não estou vendo. É porque realmente não está acontecendo. Olha, gente, o Saúde na Hora é para atender as pessoas que estão trabalhando. Aí a pessoa está no trabalho, às vezes ela passa mal, ou o filho dela que está em casa, quando ela chega, o menino está passando mal, vai na unidade mais próxima da casa dela, levar o menino, aí ouve assim, pois é, você tinha que trazer o encaminhamento do seu posto de origem. Gente, mas se ela estava trabalhando, como é que ela ia pegar o encaminhamento? Se ela tivesse tempo livre, ela ficava na unidade dela para poder consultar, gente. Isso é a lógica. Como assim? Aí, tem muita gente ouvindo assim, não, mandou eu ir para a UPA. Gente, eu já saí da minha casa para buscar a mãe do menino que estava saindo do posto de saúde, do Tietê, a pé com o menino. Eu falei assim, fica aí que eu vou te buscar. A distância é grande. E tem muitos pedaços desse caminho que é escuro. Então, é preciso que a gente sente para conversar sobre saúde na hora. Tem algumas coisas que não estão funcionando. Aí acham ruim quando o vereador Ademir chega aqui e fala, ele não está mentindo. Não está. Gente, eu uso saúde na hora. Porque eu estou o dia inteiro na rua. E se eu precisar de alguma coisa, de consultar, qualquer coisa, eu tenho que ir realmente à noite. E a unidade que eu vou é do Tietê. Eu sou usuário do SUS, eu não tenho plano de saúde. Entendeu? Então, é preciso sentar, já alerto a Comissão de Saúde, que é preciso sentar sim e rever sobre o saúde na hora. Ontem, gente, eu participei do programa Tá No Ar com o Ricardo Silva. O Ricardo que esteve aqui para falar sobre a cultura. Gente, eu me diverti muito. É um programa muito interessante, ele é gravado, tem auditório e nisso me lembrou os programas de auditório que a gente estava acostumado a ver na televisão. O programa da Xuxa, o programa do Chacrinha. É muito interessante todo o aparato que ele monta para poder entrevistar a gente. E ontem eu dividi o palco com o Torremo, que muita gente deve conhecer, que mexe com futebol solidário. E um outro rapaz, que eu não me recordo o nome dele, que hoje ele está no ramo do funk, mas ele está em Goiás. Aí eles brincaram com ele assim, ué, mas funk em Goiás? Goiás é sertanejo. Mas ele contou pra gente que lá em Goiás o ritmo e o tipo do funk é diferente do nosso do lado de cá. Então, é desejar sucesso para ele, que ele consiga alcançar o que ele quer, o que ele almeja. E ao Torremo, que ele continue com as suas ações sociais, porque isso faz bem para a alma, faz bem para a gente. E aproveitando a fala do vereador Diego Spino, que saiu pela porta da frente e ele não falou quais são os motivos de ter perdido o mandato, eu gostaria de falar que agora, a época da campanha eleitoral, é a época que nós, do sexo feminino, valemos mais. Porque uma mulher equivale a três homens. Se eu estiver em alguma chapa e acontecer alguma coisa, eu sair, essa mesma chapa perde três. Então, está tramitando nessa casa aqui, e eu preciso que essa lei seja votada, senhores, a Lei 100.133, que institui a campanha permanente Mulher na Política, dispondo sobre medidas de incentivo à participação da mulher na atividade política no município de Divinópolis. É importante sim, gente, que as mulheres sejam candidatas. Procure um partido que seja do seu perfil, que sejam candidatas de fato, que vão para a rua, pedir voto. Não se deixe levar por promessas vãs que muitos partidos fazem, não. Quando eu estive candidata para neste pleito, o nosso grupo não pegou o fundo eleitoral e eu realmente trabalhei de porta em porta. É assim que tem que ser. Nós, mulheres, nós temos que ocupar nossos espaços, sim. Mas não se deixe levar por promessas. Aqui, você entra, fica lá, se qualquer coisa, eu vou arrumar alguma coisa para você depois. Mentira! Não acontece isso. E na outra reunião, a gente continua.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, em exercício, saiu da farmácia. Senhor Zebraes, né? A gente briga tanto de entrar aqui que a gente tem a mistura. Senhor presidente, em exercício, Zebraes. Senhores vereadores, vereadora Ana Paula, pessoas que nos visitam na tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara e os canais digitais. Uma boa tarde. Senhor presidente, é com muita satisfação que o grupo de Serestas, Trovadores de Divinópolis, que agraciamos aqui com a grande comenda de destaque cultural e o Coral Santa Cecília apresentarão nesta noite, né? Essa tarde e noite, o evento natalino promovido pela Prefeitura de Divinópolis, através da Secretaria de Cultura, com a chegada do Papai Noel, junto com a Beali, né? A chegada do Papai Noel, né? Aí está marcado às 19 horas, né? na tarde. Dá para chegar na noite, noitezinha, e saindo lá do bairro Rancho Alegre, passando ali para o bairro Planalto, né, parando nas cancelas, né, na rua também no bairro Planalto, e também na rua Paraná, na Amazonas, e até chegar aqui no Esplanada. Né, então, a gente fica satisfeito em poder ir mais uma vez, mandar um abraço a todos, né, do Grupo Seresteiros Trovadores de Divinópolis, que também logo estará fazendo essa grande festa para todos os divinopolitanos e quem estará também ali na esplanada, onde fica ali a nossa querida Maria Fumaça, né? Senhor presidente, também gostaria de dizer que hoje tem um projeto nosso de lei CM 110/2023, um projeto eletrolixo, que institui o programa de coleta seletiva de lixo eletrônico e tecnológicos na zona rural e na zona urbana de Divinópolis, né? Aqui no nosso município a gente vê aí que tem muito descarte aí de lixo, às vezes sofá, televisão, né? Algum aparelho eletrônico jogado nos cantos da rua, nos cantos dos muros, nos lotes vagos e principalmente também aí nas comunidades rurais. Sempre está encostado nas porteiras, no meio da estrada, às vezes até dentro dos córregos, né? A gente sabe que os córregos hoje, para quem tem um terreno rural, é uma benção, né? Que todo terreno rural que tem que passa um córreguinho dentro, é a benção de Deus, onde está ali levando ali essa água ali para tratar do gado, da agricultura, das hortas familiar. Então nós temos aí que preservar essa natureza, esse córrego nosso aí, das nossas regiões. Então, fico feliz que esse projeto é muito importante, temos um compromisso imenso com a preocupação com o meio ambiente, por isso esperamos que os novos, né, pares, nessa tarde de hoje, né, nos dê aí seu voto de confiança, aprovando esse projeto que esse vereador colocou nessa tarde de hoje. Senhor presidente, também estamos, né, preocupados aí com a área da saúde, igual a Ana falou, Ana Paula, todos, né, os vereadores falam da área da saúde. Nós também estamos tentando aí contribuir um pouco, né, da área da saúde também de Divinópolis. Também eu estive com o deputado Eduardo, né, Eduardo Azevedo, e nós aí preocupados na melhoria da atenção na saúde, na área da saúde, onde com a nossa indicação, né, e intermediado pelo deputado Eduardo Azevedo, conseguimos aí já entregar uma ambulância para a Secretaria da Saúde do município de Rinópolis, uma super ambulância, né, onde aí pode levar o paciente deitado, tem uma super maca, tem mais 3 cadeiras para poder ficar a família junto, e tem uma cadeira separada também, se precisar de um médico ou também do enfermeiro para estar acompanhando os pacientes. Então é uma ambulância de primeira geração aí, trazido por esse vereador através do deputado Eduardo Azevedo para a Secretaria de Saúde. Também, ontem fomos conferir o funcionamento de um aparelho endoscópio, endoscopia, né? Entregue alguns dias já lá no CIS, Consórcio Intermunicipal de Saúde da região do Vale do Tebuciriaca. Então, nós também fomos lá, estivemos lá com o secretário de Saúde, né? Estivemos junto com o deputado Eduardo e nosso secretário, né, Alan, e várias pessoas, né, vereadores, o Érico, né, nosso executivo Érico, então com as pessoas lá do CIS, que trabalham no CIS, alguns médicos, vereadores, e pessoas que hoje preocupam com a área da saúde em Divinópolis. Estivemos lá para entregar também alguns aparelhos e falar também de coisas boas que virão pelo CIS de Divinópolis. Isso aí é para atender a saúde de Divinópolis. É o que o povo precisa, né? Dar uma dignidade para aqueles que estão hoje no momento doente, aqueles que realmente estão precisando ali de fazer um exame oncológico, um exame digestivo, um exame ali de vista, né, de ouvido. Então, esse é nós temos que procurar trabalhar em prol das pessoas aí que necessita de fazer esse exame. E aí nós temos essa parceria com a prefeitura, com nossos deputados, e fico feliz de estar podendo ajudar mais a área da saúde. Ainda na área da saúde, nós destinamos aí, através de nossas emendas impositivas, R$50 mil para o Hospital do Câncer. Estou liberando também, da minha emenda impositiva, R$200 mil para o posto de saúde lá do bairro Planalto, para acabar aquela reforma, ampliar a sala de dos dentistas ali, para poder colocar uma cadeira a mais, para poder atender melhor tanto os adultos, os idosos e principalmente as crianças, né? Aumentando ali também, fazendo uma cozinha, porque não tem nenhum lugar para eles tomar nenhum café lá dentro daquele posto, dando dignidade para que os funcionários possam almoçar no lugar adequado, possam tomar um café no lugar adequado, e também fazendo ali uma sala para que os funcionários e da Dengue, os meninos, né, da CST pudessem ter uma sala particular, uma sala só para eles ali, reunir e conversar e trabalhando no bairro. Também vamos fazer a reforma do piso do posto também, né? O posto ali do Planalto hoje tem de ardósia, vamos colocar um piso bonito ali para atender melhor não só os funcionários, mas principalmente as pessoas que vão lá para ser atendido pelos médicos e enfermeiros daquele posto, né? Isso é um pouco que nós podemos fazer para a nossa comunidade e para o nosso bairro e para a nossa cidade. Também, senhor presidente, temos aqui mais R$20 mil na área da saúde para o SAD, Serviço de Atendimento Domiciliar, e ainda, estamos indicando ainda, mais R$239 mil para a construção, né, do novo posto de saúde que será construído lá no bairro LP Pereira, né, na rua Pedro Oliveira, ao lado da igreja ali, Santa Catarina de Sena, aos lotes da prefeitura. Estamos trabalhando em parceria aí com o deputado estadual Eduardo Azevedo, que vai liberar uma emenda aí de 1.200.000, a prefeitura vai entrar com a contrapartida também, e eu, vereador, a minha emenda impositiva também será de quase R$240 mil. Então, fico satisfeito de estar podendo contribuir na área da saúde, né, para o ano que vem, a gente possa estar trabalhando aí, levando dignidade e mais saúde para os moradores do Barreiro Pepereira e toda aquela região. Não só o Barreiro Pepereira, vai pegar ali o Jardim Brasília, Walker Resende, prolongamento Walker Resende, Chavante, vai pegar vários vereadores, bairros, né, que esse vereador que está levando aí, em parceria com o deputado e a prefeitura, né, o prefeito Gleis, levando esse posto hoje aí para o bairro LP Pereira. Então, nós estamos aqui trabalhando junto com a comunidade, certo? E levando o melhor que a gente pode para Divinópolis. Sem falar que continua, né, a colocação de lâmpada de LED lá no bairro Planalto, Santa Luzia. Eu fico satisfeito, né, de estar aí hoje andando na rua, durante o dia ou à noite, verificando se realmente as ruas já foram colocadas as lâmpadas, verificando se realmente as lâmpadas estão ficando boas, e estou recebendo aí o agradecimento. Não, gente, não estou fazendo mais do que a minha obrigação, certo? Isso aí vocês me pediram, tem 6 meses que eu estou trabalhando nesse projeto, junto com o secretário Gustavo, e através aí do prefeito Gleisi e da vice-prefeita Janete, certo? Que nós começamos aí colocar essa lâmpada de LED. E vamos subir aí, né, ainda para cima aí. Vamos pegar aí, além de Santa Luzia, o Planalto, o Ipiranga, Hélio P. Pereira, Jardim Brasília, Balquim Resende e prolongamento. Estamos trabalhando. Temos outros bairros da cidade, vamos trabalhar aí. Assim nós fazemos os pedidos. Se o prefeito liberar, vamos trabalhar junto com a comunidade. O povo pede, nós fazemos solicitação e estamos aqui para isso, para atender o povo de Divinópolis. Nós, vereador, não faz obra. Fazemos indicação, levamos até o prefeito, e quando ele dá o sinalzinho verde lá, pode fazer, porque a secretaria agora tem dinheiro, a secretaria pode executar essa obra, em benefício aí do bairro, em benefício de Divinópolis. Não é só quem mora no bairro ali que vai utilizar daquela rua, daquela lâmpada, daquele tapuraco, daquele asfalto, não. É o povo de Divinópolis. Então, senhor presidente, estamos aí trabalhando por Divinópolis. E, mais uma vez, eu quero convidar a todos, através dos diretores, o presidente Puguinho, Jamir e a turma toda ali, que são muitos ali na igreja, os festeiros da igreja de Santa Luzia, convidar todos vocês para que vocês possam ali e assistirem às missas, né, na igreja de Santa Luzia, que começou aqui na sexta-feira, dia 1º, e vai ter o dia 13, que é o dia de Santa Luzia. E as portas da igreja estão abertas para todos vocês e principalmente também vocês que querem fazer os agradecimentos, os pedidos aí, tem as orações de vocês, e logo após, sempre, as missas, tem a barraquinha ali, que os festeiros estão ali de braços abertos para receber vocês aí no bairro Planalto, Santa Luzia, da região. E fico feliz de estar podendo aí contribuir com o meu bairro, com a minha cidade de novo. A todos vocês, meu abraço, uma boa tarde, fiquem com Deus.
Obrigado, Periquito, por sua contribuição. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Edil Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, nobre vereador.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais. O nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E pedindo um minuto de silêncio, senhor presidente, por um ícone ali do bairro Niterói, o Tuil Onça. É uma figura carismática, que a gente teve a alegria de conviver com ele, como eu chamava ele sempre, amigo das antigas. Então, não só o Niterói está de luto, mas Divinópolis, por esta perda irreparável. Então fica aí nosso pedido de silêncio, um minuto de silêncio, esta figura de Divinópolis, que levou o nome, né, não só do Niterói, mas de toda a nossa cidade. E também mandando um abraço ao presidente, atrasado pelo aniversário da Ariana. Ariana, filha da Sãozinha, da Conceição, nossa parceira antiga. Ariana é um doce de menina, né? A Conceição, um exemplo de superação, sempre fazendo seus trabalhos artesanais. Então, fica o meu abraço aí, Ariana. Feliz aniversário atrasado, mas ainda em tempo, né? Um abraço aí para sua mãe também. Forte abraço a todos aí. Sou presidente, inauguração de mais uma unidade de saúde. Né? A gente teve a alegria de participar efetivamente do posto, da inauguração da unidade de saúde ali do bairro Serra Verde, conjunto Oswaldo Machado Gontijo, que hoje conta com 3 equipes de ESF. Então são 3 médicos, 3 enfermeiros, quer dizer, deu uma normalidade ali. E para o ano que vem, se Deus permitir, nós estaremos resolvendo a questão de logística ali, sendo conduzida uma unidade num espaço, nós já vamos estar trabalhando nisso, lá para o Nova Fortaleza 2. Então a gente está trabalhando nesse sentido, trabalhando com inteligência, com sabedoria e com prudência. E também o bairro Afonso Pena, apesar da morosidade, a gente já falou isso aqui, dessas empresas que ganham as licitações das obras, eu tive a alegria de enviar quase R$400 mil lá para a unidade de saúde do bairro Afonso Pena, que está sendo totalmente ampliada e reformada. A passos lentos, porque essa empresa realmente deixando a desejar. Então a gente está comungando com isso aí. E dia 2 agora nós tivemos a alegria de participar de mais uma inauguração. Tivemos lá no Primavera del Rei também, né? Dona Iraciadão. E dessa vez, dia 2, foi no Bom Pastor, uma mini UPA. Parabéns à gestão por mais essa unidade inaugurada. Eu também mandei uma emenda impositiva para aquela unidade. A princípio era para o endereço anterior, hoje está ali no bairro Padre Libério, numa mini UPA. Parabéns ao governo por essa escolha. A gente já detectou algumas questões ali no tocante ao acesso à unidade, né? Atravessar a rodovia, alguns reajustes têm que ser feitos ali, mas isso a gente vai olhar, vai ser parceiro do governo nesse sentido, está levando ideias, soluções, para que ali funcione bem. Queria estar parabenizando lá o Alex, todo o corpo clínico ali no Dr. Delano, do bairro Bom Pastor, daquela unidade que presta grandes serviços. Antes ela absorvia maior número de pessoas ali, né? Que era do Candelária, do próprio Rinaldo Campos, que hoje é atendido lá na nova unidade lá do Conjunto Oswaldo Machado. Então essa unidade ali do Bom Pastor foi uma guerreira, né? Uma guerreira, e a gente está feliz e comungando. Mandei uma emenda impositiva e, se Deus assim permitir, estarei mandando outra para a mobília daquela unidade que ficou uma mini UPA. Então, parabéns, a gente está feliz junto com a população ali. Sou presidente, aplicação das leis em Divinópolis. A gente vê que não é um problema deste governo, dessa gestão, mas esse governo tem uma característica de tirar do papel algumas obras que estavam entravadas. Então, pelo secretariado bom que foi escolhido. Todavia, a gente vê a necessidade, eu já tenho falado isso desde o governo anterior, do desmembramento de algumas secretarias. Algumas secretarias estão sobrecarregadas e não estão conseguindo atender as demandas. Quero citar primeiramente, né, a da saúde nem se fala. Apesar de muitas sedes inauguradas, tem algumas pendências, como o protocolo ainda não conseguiu implantar, então tem várias pendências. A Censur, do secretário Gustavo, é uma secretaria também que está sobrecarregada, é de serviço urbano, mas tem também lá agronegócio, quer dizer, vai juntando tudo numa secretaria só, um secretário só para responder, e não funciona. Então a gente vê, eu estou citando aqui pelo exemplo que está ocorrendo lá no Conjunto Oswaldo Machado, Serra Verde, no tocante ao absurdo de uma empresa sair furando igual o tatu, fazendo valas de 2,5 metros, deixando aberta com perigo de criança cair dentro delas e colocando postes de uma altura inacreditável, senhor presidente, que não vai favorecer em nada a comunidade do Nova Fortaleza, Serra Verde e Conjunto Oswaldo Machado Gontijo. A gente está indignado porque esse projeto está aprovado pela CEMIG, mas não tem a fiscalização da prefeitura. Então você liga para um, conta o que está ocorrendo, não é que não. Passa para outro, não é que não. Então quer dizer, não tem controle. Precisa urgentemente desmembrar algumas secretarias para que ela funcione melhor. Fiscalizar as vias de Divinópolis. Quem fiscaliza? Postura? Não é. Censura? Não é. Quem que é? Essa fiação esparramada por toda a cidade, enfeiando e colocando em perigo a vida do cidadão. Quem fiscaliza? Então, quer dizer, muita lei e pouca efetividade, senhor presidente. Então, eu sugiro ao governo Gleice Azevedo que faça um estudo de um desmembramento de alguma secretaria. A Secretaria de Meio Ambiente só tem esse nome, mas de meio ambiente não tem nada. Né? Não se planta nada, é uma dificuldade. Então, assim, sobrecarrega algumas secretarias e elas são ineficientes. Não pelo secretário, pelo corpo, mas pelo acúmulo de serviço em cima das secretarias. Então, volto a reclamar aqui da falta de fiscalização. Já conversei com o prefeito hoje, com o secretário, conversei ontem, conversei com todo mundo, mas continua o desdeixo lá no Serra Verde, Conjunto Oswaldo Machado. Como se ninguém, não morasse ninguém lá, colocando poste à torta à direita, sem nenhum critério, né? Trazendo prejuízo. É alta tensão que está passando dentro do bairro lá. Segurança para a população, está sendo visto isso? Ou é só para beneficiar a empresa que está levando essa fiação para cima e para baixo? E tem denúncia
que foi feito um desmatamento lá atrás do Nova Fortaleza, cortando árvore de piqui. Hoje você pode dar uma árvore, uma dificuldade, mas certas coisas vai à torta e à direita. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Josafá. Convido o próximo a fazer uso da tribuna, o nobre edil vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, uma boa tarde aos demais vereadores que estão presentes, quem está também na Câmara Municipal sentado e assistindo, principalmente você, de casa aí, que todas as terças e quintas nos assistindo. Uma boa tarde. Hoje, a minha fala de hoje é apenas agradecimento. Primeiro, agradecer ao senhor por estar sempre em saúde e energia para poder fazer a diferença em nossa cidade. Agradecer ao Diego Espino, que veio aqui hoje. É muito triste, é lamentável a gente despedir das pessoas que tanto faz o bem para a nossa cidade, mas é um ciclo da vida, pode ter certeza, Diego, que logo, logo você estará aqui de volta ou em outros lugares melhores aqui. Te desejo tudo de bom e obrigado pelas palavras de hoje, que pode sim também contar com esse vereador que ele está em prol em poder ajudar. E pode ter certeza que eu também vou fazer a diferença para a nossa cidade. Senhor presidente, venho aqui agradecer, principalmente hoje, fazemos hoje quase 11 meses de mandato. Para mim parece que tem uma já estou aqui há 3 anos, mas sim, 10 meses de mandato. Quero agradecer principalmente aos meus assessores, por vir caminhando comigo e acreditando que esse Anderson pode fazer diferença. Então, agradecer ao Ricardo Cicatriz, agradecer ao Cléo, agradecer ao Arthur, agradecer a Carol, que é minha equipe, que todos os dias está comigo fazendo a diferença. Lembrando que eu sozinho não consigo fazer nada, mas junto com a minha equipe, pode ter certeza que estamos fazendo a diferença. Agradecendo aos meus alunos da minha academia, agradecer aos meus alunos de personal, agradecer aos meus alunos das artes marciais, dar os parabéns para a Jaqueline, hoje faixa preta de kickbox, além de ser dona da academia, além de ser hoje uma faixa preta, além de ser uma personal, é minha esposa também. Então, parabéns, Jaqueline, pela sua graduação, mais do que merecido. Agradecer a uma aluna minha que treina muitos anos comigo, Nayara Prado, hoje também se tornou uma faixa preta. Agradecer a um aluno que leve no braço uma tatuagem da minha equipe, o Saulo, a equipe da Ciafaixa, hoje também se transformou num faixa preta. Agradecer a Jô, também uma aluna nossa, que hoje formamos 4 alunos faixa preta da nossa equipe. Então, só quero que agradecer a vocês. E agora vocês estão sabendo que quando você chega no topo de uma montanha, sabe que tem outra montanha. Atrás de uma montanha, sempre outra montanha. Então, agora que vocês são faixa preta, sabe tanto que é importante que tudo vai começar agora, os combates na nossa vida. Então, parabéns para vocês, desejo a vocês felicidade e que não seja lutador, mas que honre a nossa faixa com educação e profissional como professores. Muito obrigado. Senhor presidente, como eu disse, é agradecimento. Agora, eu vou fazer um agradecimento às pessoas que acreditam em mim, que me mandam mensagem todos os dias. São alguns bairros que eu vou passar aqui e pode ter certeza, não estou conseguindo atender todos, porque tudo é com tempo, ao seu tempo. Mas pode ter certeza. Estou avisando aqui o meu bairro Cidil, avisando aqui o meu bairro Santo Antônio, avisando o meu bairro, o bairro Rancho Alegre, avisando aqui o bairro Belo Vale, avisando aqui também ao bairro São Roque. Pode ter certeza que esse ano isso aqui está fazendo diferença. E vocês sabem, todos os pedidos que vocês venham pedindo ao Anderson vereador, ele está correndo atrás, fazendo pedido para o executivo, que peça os seus secretários para executar as obras. Então, quero agradecer a vocês por acreditar, mas ainda não acabou. Tem um ano que vem ainda para mim fazer muita coisa para vocês. Pode ter certeza que vem muita coisa boa aí, presente de Natal para o ano que vem. Agradecer a comunidade que vem abraçando e acreditando nesse vereador. Cacoco de Cima, a Uyame, a Rua Grande, a Cruz de Todos os Povos, sabe que eu estou fazendo diferença. Não consigo agradar todo mundo, mas eu estou fazendo e eu sei. E muito obrigado por me mandar mensagem de agradecimento. Isso me fortalece, isso faz eu ficar mais motivado para poder fazer diferença. Dando a sequência aos meus agradecimentos, quero agradecer ao nosso deputado federal, Domingos Sávio. Domingos Sávio, estou chegando agora, sei que você está acreditando no meu trabalho, sabe que eu estou levantando a bandeira do esporte. Muito obrigado por me mandar essa emenda impositiva para me poder contribuir para os esportes, para todas as escolas municipais que vêem um presente de material esportivo, para as escolas municipais e também para o Parque da Ilha. Muito obrigado, deputado, por acreditar em mim e pode ter certeza que eu vou continuar fazendo a diferença. Agradecer também ao nosso deputado, e hoje estou sentado aqui na cadeira dele, Eduardo Azevedo. Eduardo, só tenho gratidão e pode ter certeza que eu vou sentar nessa cadeira e levantar a bandeira da mesma forma que você vem trabalhando. E obrigado pela emenda. Tenho certeza que os skatistas estão muito felizes que essa nova pista que vai acontecer o ano que vem vai fazer a diferença para os esportes olímpicos da nossa cidade e vamos levar atletas para o Mundial. Você vai ver que vai fazer a diferença e eu faço parte disso e você vai fazer parte disso também. Então estamos deixando o nosso legado. Quero agradecer também ao Cleitinho, que é o irmão do Eduardo Azevedo. Cleitinho, obrigado pela nossa parceria. Sabemos que somos amigos desde a infância. Já vi você cantar. Estou vendo hoje você realizar o seu sonho de cantar e agora fazendo a diferença para o nosso estado. Muito obrigado. E vem aí vários projetos de praça para alguns bairros, que logo, logo, esses bairros vão ter esse presente o ano que vem. Juntamente, uma parceria do Anderson com o Cleitinho e com o nosso prefeito. E falar em prefeito, quero agradecer ao Gleidson, a vice, a Janete e também os seus assessores, juntamente com o seu secretário. Obrigado por esses 10, 11 meses que eu estou aqui fazendo um trabalho honesto e transparente e eu fazer os pedidos, as demandas que a população pede e vocês olham com muito carinho. Vocês não são perfeitos, mas está fazendo a diferença. Senhor presidente, são minhas palavras de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PV, vereador José Braço.
Nobre presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja em todos os lares. Senhor presidente, nessa última semana estivemos reunidos, juntamente com a CEMAG, lá na comunidade rural de Ribeirão Frio, né, ouvindo os moradores. Né, tivemos uma grande participação da comunidade, né, de mais de 50 pessoas se reuniram e nos solicitaram, né, melhorias ali na comunidade. E entre elas, um bom patrulhamento naquela região, que há anos não tem feito. Então, gostaria aqui já de estar agradecendo a senhora Amélia, né, que é a diretora da CEMAG, por estar nos atendendo a essa demanda ali da comunidade, uma vez que já se iniciou as obras ali na região do Ribeirão Frio. E também tivemos lá na comunidade do Buriti, a reunião com o Conselho Comunitário, com as lideranças comunitárias, onde nos foi solicitado, né, melhorias lá, entre elas a perfuração de um poço artesiano, de um novo poço artesiano, uma vez que o único poço lá que abastece a comunidade hoje já se encontra insuficiente. Então a gente tem trabalhado junto com a CEMAG para viabilizar a construção deste novo poço artesiano ainda no início do ano vindouro. E outra novidade também, senhor presidente, foi que onde o nosso deputado federal, Domingos Sávio, juntamente com o prefeito Gleidson, noticiou lá em Brasília, né, mantendo o compromisso dele de estar enviando agora, no próximo ano, a emenda de 2 milhões para somar com a emenda do nosso senador Cleitinho Azevedo para o tão sonhado asfalto lá da nossa região. Então agradeço aqui em antemão ao senador Cleitinho e ao deputado Domingos Sá pelo empenho de estar viabilizando essa emenda para o nosso tão sonhado asfalto ali que liga o Elizabeth Nogueira até a comunidade do Buriti. Em contato, né, com o Paulo lá do Projetos, a gente tem cobrado dele, né, agilidade para já estar viabilizando esse projeto, fazer esse estudo topográfico da região para assim que chegar a emenda, né, do deputado Domingos e do senador Cleitinho, a gente já está iniciando as obras ali desse tão sonhado asfalto. Outra coisa, senhor presidente, na última semana também, estivemos reunidos lá no Hospital Regional, juntamente também com o deputado federal Domingos Sávio, o deputado estadual Eduardo Azevedo, o secretário de Estado de Infraestrutura, juntamente com a vice-prefeita, e com os engenheiros, né, da empresa que ganhou a licitação para mexer na obra, para fazer a obra lá. Então, as obras, sim, já estão sendo feitos pequenos reparos, a gente podemos verificar lá, andando lá dentro da obra, os pequenos reparos já iniciaram, a previsão desses reparos todos é até março, ou mais tardar, abril, onde definitivamente a empresa passará para as obras externas, de maior, assim, que exigem uma maior quantidade efetiva, né, de servidores e colaboradores. A gente está aí trabalhando, a gente está aí cobrando de forma séria do executivo, né, do nosso deputado estadual, para que essas obras não parem. Isso que a gente trabalhamos lá, a gente conversamos, vamos começar, gente, devagar, vamos torcer para dar certo. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas que torcem para dar errado. Acho que isso é trabalhar contra a cidade. A gente tem que unir forças, é todos. Um pouquinho de cada um se torna muito. Muitas pessoas, infelizmente, trabalham contra isso. Mas a gente tem certeza que essas obras agora não vão parar, né? E no máximo, no tardar, no início, né, como falou lá os engenheiros da obra, no início de 2025 essa obra será concretizada por completo. E isso com certeza irá desafogar o nosso complexo de saúde São João de Deus, que é o único hospital público que nós temos aqui na cidade, que atende não só Divinópolis, mas 53 cidades. Há uma sobrecarga muito grande nesse único hospital prestador do SUS aqui em Divinópolis. Além da maior, sendo nele, a maior demanda em alta complexidade, trauma, cardio, na oncologia, nefrologia. Então a gente precisa de um novo hospital para que possamos atender com dignidade a nossa população e a nossa região. Só assim a gente vai conseguir dar um atendimento digno à nossa população. E vamos trabalhar de forma séria. A Comissão de Saúde, formada por mim, pelo vereador Ney, pelo vereador Rodos, a gente tem trabalhado de forma séria, de forma coesa, de forma ética, buscando, junto ao executivo, junto aos poderes, aqueles a quem pertençam, a gente conseguir viabilizar essas obras de melhoria e terminar essas obras lá do Hospital Regional de Divinópolis. Outra coisa também, senhor presidente, a gente tem trabalhado muito, né, que fala que é a ampliação da atenção primária, onde tudo começa na área da saúde, a prevenção. Como já falado por alguns nomes edis aqui, no último sábado foi inaugurado ali no Bom Pastor, né, a nova unidade. A gente também está trabalhando, já terminado já a reforma lá do Córrego Falso, da comunidade do Córrego Falso. É isso, a gente tem trabalhado para ampliar o serviço de atenção primária, que é de extrema importância para a nossa população. É onde a saúde começa, né? Prevenindo os agravos à saúde. Não adianta a gente investir em atenção terciária, investir em hospital também, se a gente não investir na saúde primária, onde a gente trabalha principalmente com a prevenção. E isso tenho certeza que está sendo feito. A gente tem acompanhado, segundo o diretor de atenção primária, o senhor Lucas, nenhuma unidade de saúde hoje, nenhuma estratégia de saúde estratégia da saúde da família está faltando profissional médico ou profissional da enfermagem. Todas as unidades estão completas. A gente pede, né, à população também, caso saiba que alguma unidade esteja incompleta, faltando algum profissional, que nos procure, que nos denuncie, para que possamos cobrar, né, do Lucas, que é o diretor da atenção primária, que faça de imediato a recomposição desse profissional que esteja faltando. Outro assunto aqui, né, que é a nobre vereadora Ana Paula do Quintino cobrou aqui, né, foi sobre a reorganização do saúde na hora. Essa questão estava sendo já discutida pela atenção primária, juntamente com o secretário Alan, a Daniela e com o secretário Alan. Agora, a gente já cobrou do Lucas, ele que está recentemente, né, assumiu a pasta da atenção primária, a gente cobrou dele uma melhor reorganização. Infelizmente, é como a Ana falou mesmo, a gente está tendo alguns problemas no atendimento do Saúde da Hora, esse programa que atende, né, após as 17 horas até as 22 horas. Creio eu que no mais tardar, né, num breve tempo, esse problema será sanado e toda a população poderá se beneficiar desse serviço. Mas a gente tem acompanhado de perto, eu tenho cobrado do Lucas essa reorganização do Saúde na Hora para que nenhum, né, usuário, nenhum paciente possa estar ficando prejudicado. Outro assunto também, senhor presidente, a gente tem participado junto à Segov, toda a equipe técnica da CEMUSA, né, até na manhã de ontem, eu juntamente com o vereador Ney e representando o vereador Rodos, né, o Evandro esteve lá na Segov, onde está sendo apresentado para a gente o novo modelo da fila única. A gente tem acompanhado de perto, né, a reorganização da saúde, dos agendamentos, como será feito, do jeito que será feito. Né, a gente também tem várias equipes técnicas lá que está elaborando de forma coesa, de forma que ninguém, nenhum usuário possa estar ficando prejudicado. E um desses assuntos lá que nos foi levantado das consultas especializadas, né, que serão classificadas como A, B, C e D, né, sendo A e B as de prioridade mais urgente, hoje a prefeitura precisa de um montante de R$202 mil para comprar essas consultas. Então eu, juntamente com o vereador Ney Burger, a gente estamos colocando emenda impositiva lá no CISV exclusivamente para comprar essas consultas. A gente cobrou da Janete que de imediato, né, faça já, uma vez essa licitação, uma vez que essa emenda é para o próximo ano, mas essa licitação já pode ser realizada, já pode ser organizada, fazer esse chamamento para comprar, né, essas consultas especializadas da classificação de A e B, que é feita por 3 médicos lá da regulação. Isso com certeza dará um salto nessas demandas de consultas especializadas. Então a gente cobrou dela para que possa, em janeiro, fevereiro, assim que puder liberar as emendas impositivas, que faça de imediato a compra de todas essas consultas especializadas. E outro assunto, senhor presidente, só para estar terminando aqui hoje, né, como é de conhecimento de todos, do afastamento do secretário Alan Rodrigo por motivos de saúde, gostaria de deixar aqui, né, as minhas felicitações por ele, pelo trabalho que ele desenvolveu, desejando para ele, né, uma boa recuperação, que faça um bom tratamento de saúde, que melhore lá o mais breve possível. Também que dou as boas-vindas à competente, né, à super competente, a Sheila Salviano, que é um doce de pessoas, vamos assim dizer, uma profissional de carreira, que eu já tive o prazer de trabalhar com ela, e tenho certeza que ela fará muito, e muito mesmo, pela saúde de Divinópolis. Então, deixo meu grande abraço à nova secretária interina de saúde, Sheila Salviano. Agradeço a sessão da palavra, nova presente, uma boa tarde a todos e que Deus os abençoe.
Obrigado, vereador José Brás. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PSD, vereador Breno Júnior.
Boa tarde, senhor presidente desta casa, Israel da Farmácia, nosso querido presidente, receba o meu abraço nessa tarde e a minha amizade. Quero saudar os vereadores aqui presentes no plenário, toda a população que está aqui na Câmara Municipal participando da reunião de hoje, e você que está em casa, receba o meu melhor boa tarde, o meu abraço também, e peço licença para que neste momento possa dirigir breves palavras a vocês, trazendo o andamento das atividades do nosso mandato. Quero deixar aqui, antes de iniciar, propriamente dito, a minha palavra de gratidão ao vereador Diego Espino, que hoje deixou esta casa, pronunciou aqui mais cedo, dizer a ele que neste pouco tempo que estivemos aqui convivendo, foi de grande valia para esse vereador. Aprendemos, né, uns com os outros através dos nossos acertos, dos nossos erros. Então receba o meu abraço e a minha palavra também de gratidão. Quero mandar um abraço para a dona Mirtes. Estive com ela lá no Natal Iluminado sexta-feira. Ela sempre acompanha nossas reuniões. Dona Mirtes, que é mãe da Mara, quero que a senhora receba nesta tarde o meu abraço. Não só a senhora, mas também ao Kleber, à Mara, a toda a família. E também a nossa querida amiga Marlene Melo, que perdeu neste final de semana a sua irmãzinha. Marlene, receba o meu abraço. Não pude estar presente no velório, mas estamos em oração, estamos unidos aí. Quem acredita em Deus, a vida só não é tirada, ela é transformada. Então receba a minha palavra também de conforto e de amizade. Ontem estive na festa de Santa Luzia, lá no bairro Planalto, comunidade lá do nosso vereador José Wilson Periquito. Fui muito bem recebido lá pela Thelma, pelo Paulo, por todos que estavam lá na igreja ontem. Cantamos lá, participamos, momento de cultura, de fé, de participação. Então, convido, né, a toda a população a participar dessa bonita festa que vai até o dia 13 de dezembro. Dia de Santa Luzia. Senhor presidente, na última sexta-feira, comparecemos lá ao novo hospital regional, onde nós recebemos o secretário de Estado de Infraestrutura, Pedro Bruno, também toda a equipe técnica de engenharia, que assumiu agora as obras deste novo hospital, para que nós pudéssemos fazer uma visita meio que guiada, vendo aquilo que está acontecendo na parte de infraestrutura, de adequações, de reformas ali dentro daquele hospital que será referência para toda a nossa cidade, para a nossa região, trazendo benefícios aos usuários do SUS, não só para Divinópolis, mas a todas as cidades que compõem aqui também a nossa macro-região, desafogando o Hospital São João de Deus, que hoje é o único que faz o atendimento em sua parte pelo SUS. Então, nós queremos e desejamos que aquilo que foi colocado, que a entrega está prevista para os meados de 2025, que de fato que isso aconteça, pois a nossa população está cansada de promessas. Nós queremos que de fato aconteça essa inauguração, com o hospital todo equipado, um hospital digno, dando à população de Divinópolis aquilo que ela merece. Também, senhor presidente, na última sexta-feira, estive aqui na Praça do Santuário, junto com o prefeito Gleidson, junto com o deputado Eduardo, para o acendimento das luzes do Natal Iluminado. Né? Ali uma participação muito grande das pessoas, dos nossos munícipes, a população de Divinópolis merece. E uma vez que esse acendimento das luzes e toda a iluminação foi realizada pelas empresas que são parceiras aí desse Natal Iluminado, não houve um gasto da nossa prefeitura de recursos públicos neste Natal Iluminado da Praça do Santuário. Então as empresas que participaram estão de parabéns, estão ajudando a embelezar também a nossa cidade e também promover a cultura, promover o lazer, o entretenimento. Isso traz qualidade de vida, isso traz também memórias afetivas às nossas crianças e a toda a população divinopolitana. Senhor presidente, foi inaugurada no último sábado, dia 2 de dezembro, a nova unidade de saúde do bairro Bom Pastor. Lembrando que foi uma mudança de sede, né? Saiu ali de perto do Hospital Santa Mônica, ali para a região da rua Pitangui. Aquela nova unidade de saúde é uma unidade totalmente moderna, trazendo novas instalações,
atendendo toda a população do bairro Bom Pastor e região, como já foi dito aqui, quase que uma mini UPA. Claro que aquela unidade vai carecer ainda das nossas emendas impositivas parlamentares, de investimento, né, para que aquela unidade de saúde tenha equipamentos de qualidade e possa oferecer à população que ali necessita um serviço de saúde de qualidade, para que as pessoas possam, aquelas pessoas que necessitam de utilizar ali a unidade de saúde do bairro Bom Pastor, possam encontrar os serviços que elas necessitam. Então nós estivemos lá, o bairro Bom Pastor, eu sou morador de lá e sou usuário daquela unidade de saúde. Eu quero parabenizar todas as pessoas envolvidas nessa inauguração, toda a Prefeitura de Divinópolis, que tem entregado, né, dentro do cronograma esses novos espaços. Sempre digo que dinheiro na saúde não é gasto, é investimento. Então você que é do bairro Bom Pastor e região, visite a nova unidade. Ela está um espaço muito amplo, totalmente diferente daquele que estava na antiga instalação. Então você morador, participe, né, da saúde do bairro, aqueles que precisarem de utilizar o posto de saúde, possa estar indo até lá e vendo que beleza que ficou essa unidade. Primeiro que é uma unidade totalmente acessível, ali não se tem muitas escadas, degraus, nem coisas do tipo, como a outra unidade tinha. É uma unidade que tem locais de iluminação internas. Nós estávamos lá de dia, 10 horas da manhã, o posto estava todo iluminado, sem uma lâmpada acesa. Isso é ter consciência aí com a ecologia, é economizar gastos e trazer qualidade de atendimento para toda a população que necessita da unidade de saúde do bairro Bom Pastor. Peço ao Dorel, se tiver imagens, quero trazer uma boa notícia aos moradores lá da rua Mato Grosso, esquina com a rua Rio de Janeiro. Após reivindicação ali dos moradores e indicação deste vereador, foi realizada a poda de árvore que estava ali quase na esquina com a rua Rio de Janeiro, causando ali sérios problemas na passagem de caminhões, de ônibus, estava escurecendo a iluminação que ali foi colocada, trazendo perigo àquela região. Então foi realizada ali a poda de árvore e quero deixar aqui a minha palavra de gratidão à Censur, que atendeu prontamente o pedido desse vereador, e dizer a toda a população, nós estamos aqui para trabalhar por você e para você. Sobre as nossas emendas impositivas, mais uma parte eu coloco aqui. Nós enviamos mais de R$100 mil para o SERSAN, para o atendimento das pessoas em tratamento de saúde mental, para as melhorias das instalações ali daquela localidade, o imóvel da prefeitura. Então, este vereador está preocupado também com as questões da saúde mental e fez esta indicação. Tenho certeza que beneficiará todos os usuários ali daquela unidade e brevemente farei uma nova visita para que nós possamos saber do trabalho que está sendo realizado ali e as demandas também dos usuários do SERSAN e também do CAPS. Quero deixar também aqui a palavra para o secretário afastado, Alan Rodrigo, que passará por uma cirurgia, as nossas palavras de reconhecimento do seu trabalho, e também deixar as boas-vindas para a Sheila Salvino. A Sheila é filha da Maria das Graças, que é lá da nossa igreja, Nossa Senhora Aparecida, lá do bairro Bom Pastor. Então, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, sei da competência profissional dela, nós estaremos, espero que em boas mãos, a saúde de Divinópolis, e torcer. Nós aqui temos que torcer para que tudo possa ocorrer bem, que essa gestão seja uma boa gestão. Não adianta, antes do trabalho realizado, nós criticarmos, nós fazermos apontamentos, uma vez que ela dará continuidade e tenho certeza que fará melhorias naquilo que estiver dentro das possibilidades dela. Então receba, Sheila, o nosso abraço. A população de Divinópolis torce por você para que o seu trabalho seja eficaz. Uma vez que se o seu trabalho for eficaz, quem vai ganhar é toda a população de Divinópolis. Nós sabemos que existem gargalos aqui na saúde municipal, como já foi dito aqui antes pela Ana Paula do Quintino, vereadora Demir já fez alguns apontamentos aqui, sabemos que necessita sim de melhorias. sobretudo no atendimento primário e na atenção primária. Então nós esperamos que com a sua gestão, também com a gestão agora do Lucas, nós possamos resolver esses gargalos e trazer melhorias para os usuários da atenção primária e de todo o SUS da nossa cidade. Senhor presidente, eu encerro aqui a minha fala de hoje e essas eram as minhas palavras para esta tarde. Receba o meu melhor boa tarde, você que está em casa e a todos aqui em plenário.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Agradecer aqui a presença agora de fato, nosso companheiro de parlamento, a partir desse momento, quinta-feira será empossado, o nosso amigo Lauro Henrique, conhecido carinhosamente como Capitão América. Seja bem-vindo à 25ª legislatura. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Cidadania, o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, permissão, vou falar sentado.
Concedido, excelência.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui cumprimentar o futuro colega, o Lauro. Ele estava aqui agora. Eu queria cumprimentar o futuro colega Lauro. Seja bem-vindo para somar esforços com esse poder, para que possamos, numa visão muito singela, muito simples, deixar de Divinópolis muito melhor que foi ontem. Senhor presidente, a minha fala hoje aqui será em duas linhas. Primeiro, vieram pessoas me questionar hoje sobre o projeto de lei AM-086. Eu vou fazer 3 emendas nele. 3 emendas impactantes. Nós estamos alterando o plano municipal de saneamento básico. Eu estava com a pilha de projetos que agora, Deus não tem Martins, passando por Galileu, por Vladimir. Eu não quero amanhã ser julgado pela história. Eu não quero amanhã que o meu nome chega colocado. Eu estou estudando esse projeto a fundo e pode preparar para um bom debate. Aqueles que for voz em discordante da minha, e deve ter, é lógico que ninguém é sumidade, ninguém aqui é dos 17 colegas, nós vamos fazer um debate muito franco, que vai ficar registrado. Estava vendo os anais dessa casa aqui, a posição do vereador Hilton, do vereador Ademir, sobre a questão econômica. Ora, só um exemplo. A palavra tarifa, ela apresenta 111 vezes, se não me falha a memória, no Plano Nacional. Amanhã eu vou estar com a turma de pessoas que pensam em Divinópolis. Estou protocolando agora. Estou só fazendo uma revisão aqui sobre a represa do Corvo do Paiol. Ora, se nós vamos gastar essa fábula de dinheiro numa concorrência, é melhor a gente trazer mais 30 dias ou 40 e resolver o problema futuro. Primeiro, se a gente fazer aquela cachoeira ali no Corvo do Paiol, nós vamos resolver o problema de 8 bairros. Porto Velho, Esplanada, Niterói, Danilo Passo e lá no Candelária. Esse gasto todo ano. E no tempo da seca, você vai fazer uma caixa d'água para o consumo humano. A hora é agora. Não tem jeito de falar em política sanitária se você não falar em questões hídricas. E eu estou vendo que só eu que fiz emenda até agora e respeito. Porque todos os vereadores já devem ter lido o projeto e estudado, devem ter achado uma beleza, uma perfeição intocável, mas eu não. É a oportunidade que nós vamos fazer isso. Um momento histórico. E tem empresários que gostam de tanto essa cidade que nós temos 2 rios. Nós temos o Rio Pará e o Rio Tapicirica. É pouca cidade que tem esse recurso hídrico. Nós vamos ter agora. Vamos ter agora. A questão tarifária, a questão de preço, a questão da coleta. Olha, eu estive aqui nesses 2 processos e vai comungar agora. Está certo? Está. Mas eu acho que esse afoitismo, e em tese eu sou contra. Sou contra esse trem de vereador, juiz, promotor, professor que está no estado, ter esse trem de férias. Tem que ter 30 dias. Todo trabalhador tem 30 dias. Então, se a gente não vai entrar de recesso dia 15 de dezembro, nós não vamos morrer por causa disso. Papai Noel vai nos visitar. Não precisa ficar nessa ansiedade que está aí, não, hein? É um projeto histórico. É o projeto de governo do Plano Nacional de Saneamento Básico de Divinópolis. Então, as pessoas têm que estar com muita cautela sobre esse projeto. Eu vou fazer as emendas que eu acho que é aquela que eu quero para a minha cidade. O tempo de elação que vai ser desse plano é um tempo muito alto. Senhor presidente, queria pedir a Vossa Excelência um minuto de silêncio pelo passamento de Moacir Alves Santana. Moacir faleceu agora dia 2, um grande ser humano, foi gerente de banco aqui em Divinópolis, foi secretário de saúde, foi diretor, foi presidente da Imobinas, foi presidente da Fundação Jair Martins, um ser humano fantástico, ser humano que o meu tratamento com ele não era venerável, não. Era irmão antes. Uma pessoa querida que eu tenho mais de 30 anos de amizade que eu conheço ele. Então, Moacir, que Deus te abençoe por tudo que você fez aqui pra gente. Você deixou esse mundo melhor do que você se encontrou. Eu, particularmente, perco um irmão, mas Deus ganhou um obreiro mais próximo dele. Então, vai com Deus, Moacir. E obrigado por tudo que você fez por nós enquanto esteve aqui nesse pequeno planeta chamado Terra. Vai com Deus, meu irmão. Senhor presidente, o que eu tinha a dizer hoje, nessa tarde, seria isso. E também pedir aos vereadores, olhe com carinho. Talvez a gente não esteja enxergando tudo. Esse projeto é M086, vai ser o projeto mais histórico dessa legislatura. Mais histórico. E a hora é agora que nós possamos fazer um projeto justo diante da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza. Na sequência dos inscritos, o vereador do Republicanos, vereador Wesley Jarbas.
Alves Santana. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povo que nos acompanha nessa tarde hoje. Aqui eu cumprimento o Capitão América, seja bem-vindo. Deus abençoe você, meu amigo. Grande parceiro do Republicano, o André, todo o pessoal aqui. Matheus, secretário, grande irmãozão. Senhor presidente, gostaria agora que o Dorel, por favor, colocasse as imagens lá do bairro São José, acesso ali, Avenida Paraná, a 494, Rua Omar Ferreira da Costa. Semana passada estive lá, fizemos o vídeo, colocamos na nossa rede social, falando dessa via importante, juntamente com o deputado Eduardo Azevedo, que a gente, em parceria com a prefeitura, estamos fazendo esse calçamento. E uma parte burocrática que alguns estão me perguntando é sobre a questão desse trecho, essa parte de indenização para regularização da passagem desse trecho em caráter definitivo. A prefeitura já entrou em contato com o pessoal, já está tudo acertado, graças a Deus. Vai continuar essa obra, que essa obra, essa passagem que essa rua tem, são vários anos. Sou morador dessa região, sei da importância que é dessa obra. Infelizmente, alguns itens a se construir, falando que a prefeitura está fazendo obra num espaço que é particular, mas a prefeitura entrou em contato com todos os familiares aí, e agora, graças a Deus, tudo definitivo aí, para que possa andamento para esse trecho importante. Esse acesso ali, acima ali um pouco do parque de exposição ali abaixo, quer dizer, em torno ali do parque de exposição, onde está fazendo toda essa melhoria, acesso a 494. Dando sequência, senhor presidente, quero falar da rua Antônio Delarete Filho, lá no centro industrial. Estive com o meu assessor de gabinete, meu, Marquinhos Clementino, local onde precisava muito da pavimentação, tem as imagens também, cobramos e juntamente com a prefeitura que fosse feita essa pavimentação poliétrica, iniciou os trabalhos aí, essa semana, até na outra, se Deus quiser, vamos começar já
fazer esse calçamento. Importante vir de acesso aí a todo o pessoal do setor empresarial, que precisava muito aí melhorar esse acesso. E a grande vitória agora, mais um calçamento tem acontecido aí. Quero mandar um abraço para o Flávio, que esteve juntamente conosco lá, grande parceiro Flávio. E eu falei, Flávio, a gente vem para fazer a diferença. Essa tribuna é para trazer a solução. E mais essa solução aí, graças ao nosso diálogo, a articulação que está sendo resolvida. Lá na Viriato Correio também, senhor presidente, tem as imagens aí que a gente vem cobrando muito, grande parceiro Lohan, foi a questão da limpeza, a qual cobramos aí, uma limpeza importante. A gente sempre tem falado em tribuna que toda demanda é importante para esse vereador, a qual ali na rua Viriato Correio, próximo ao número 2220, Lohan que cobrava muito, não só nesse trecho aonde tem as imagens, nas ruas também de baixo, e Chico com o Matheus, que está presente nessa tarde de hoje aqui, que esse morador vinha cobrando, falando que não tinha nem sequer uma limpeza, onde tinha caramujo, vários outros bichos peçonhentos, e foi atendido nessa solicitação. Abraço aqui ao grande secretário Gustavo e também o Edinho, que nos atendeu prontamente. Agora, falando de Copasa, senhor presidente, tem agora também no bairro São José, também na Viriato Correio, uma parte de drenagem que deu complicada lá, rede de esgoto, e liguei para o Alessandro. O Alessandro faz um trabalho diferenciado, sempre atendido a solicitação, não só desse vereador, como os demais vereadores também, todos que comentam, com o Alessandro, esse cara imparcial, que sempre tem ajudado a gente aí. Foi feita toda essa melhoria aí, esses reparos que vocês estão vendo, e já pedimos já para fazer a recomposição asfáltica, porque nesse trecho foi feita também uma recomposição lá no bairro São José, exatamente na rua Viriato Correia, 920, e mandar um abraço para o meu amigo Dedé, grande parceiro Dedé, que ligou para a gente na sexta-feira passada, na segunda-feira estiveram lá para amanhã e já finalizaram, e agora a gente aguarda que seja feita essa recomposição asfáltica o mais rápido possível. E para finalizar, nesse sábado estive com um grande parceiro meu, Helder, a Ana Cláudia, a Jaqueline, a esposa do Helder, lá no bairro Bom Pastor, a quem eu quero cumprimentar aqui, o Breno, meu grande parceiro, faz um trabalho de evangelização maravilhoso nessa região aí. É um parceiro, pude homenagear eles com homenagem aqui da moção congratória da Câmara Municipal, pelos seus 10 anos de trabalho de evangelização, de estar levando a palavra do Senhor diante dos nossos jovens, adolescentes e também para todas as famílias. Helder continua firme com esse trabalho, foi bênção demais. Então, o grupo Fogo do Céu, Fraternidade Fogo do Céu, a quem aqui eu desejo todo sucesso, todas as bênçãos, que vocês possam continuar sempre nessa caminhada, assim como eu, como o Breno, a gente vem em longas caminhadas aí de trabalhos nas comunidades. A gente fica muito feliz de poder hoje estar representando o povo, como católico, como cristão, podendo reconhecer esse trabalho de longos anos. É igual ele falou, desde o começo o grupo era pequeno e agora são várias pessoas aí, estão recebendo aí, através de orações, a palavra de Deus. São essas minhas palavras tarde de hoje, passe bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte do trabalho, solicito a presença de vereadores em plenário. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do secretário a leitura. Solicito o secretário a gentileza para fazer a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 25 de 2023 altera a lei número 8.476 de 2018, que dispõe sobre móveis de grande porte, maquinários e veículos abandonados em espaço público no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Edson Souza. Quadro para votação, maioria simples. Parecer de número 430 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 431 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM025 de 2023. Altera a lei número 8.476 de 2018. Dispõe sobre móveis de grande porte, maquinários e veículos abandonados no espaço público no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Edson Souza. Coro para a votação, maioria simples. É em discussão.
Palavra.
Em discussão, com a palavra, vereador autor Edson Souza.
Senhor presidente e senhores vereadores, esse projeto é uma adequação do projeto de lei do saudoso, querido e respeitado vereador Beto Machado. Quando o Beto fez esse projeto, sobre uma bagunça que estava virando Divinópolis há uns 10 anos atrás. Melhorou muito, mas nós temos que melhorar mais ainda. Navio tem que ficar no mar. Avião tem que ficar no céu. Locomotivo tem que ficar nos trilhos e ônibus na rodovia. Você pegar um ônibus aqui e parar ele num determinado ponto e a pessoa morar ali, ter cachorro, ter prática antissanitárias, antissociais, o que nós estamos fazendo é uma adequação para evitar isso. Que amanhã um desavisado acha que é a rua dele, ele pega um ônibus lá, ou pega uma van, ou pega um caminhão e para lá e deixa lá. Como num tempo muito recente foi mostrado aqui em Divinópolis. Essa lei é uma adaptação da lei 8.476 do saudoso Beto Machado. Que nós queremos, já que a municipalização do trânsito ela existe, nós queremos adequar esse problema futuro. Nós tivemos aqui na Praça do Catedral, recentemente, na Praça do Mercado, agora, se não me falha a memória, o vereador Roger, não sei se ele vai fazer alguma cumprimentação, ele foi procurado, nós vemos aqui agora, perto da igreja, São Geraldo. Parece que esses carros gostam mais perto de igreja. Eles adoram o povo cantar, e eles gostam tanto que não vão embora. Então, acho que nós temos que dar um basta nisso, temos que dar um instrumento para que o Poder Legislativo possa fazer essas correções, dessas distorções que frequentemente estão ocorrendo em Divinópolis. Obrigado, senhor presidente.
Palavra. Palavra, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, quero aqui cumprimentar o vereador Edson Souza, né, por essa belíssima atualização aí, que se faz muito necessária. Inclusive, vereador Edson já até citou aqui a princípio o caso que agora, né, esse veículo, né, um veículo itinerante aqui na cidade, um desses veículos, né, que incomoda. Lembrando que não é um caso isolado, são vários casos, mas alguns se destacam mais. É um ônibus que serve como moradia, outra hora está abandonado, serve como ponto, né, de práticas proibidas, enfim, o abandono, serve como criador do mosquito Aedes aegypti, é um risco para a segurança pública, importunação, enfim, são diversos aspectos. E a gente sabe disso que é muito diferente, por exemplo, um veículo abandonado de um motorhome que passa na cidade, que se hospeda, que se estaciona em um determinado posto ou até mesmo numa rua, mas num horário específico, que ali a pessoa só passa no máximo 12 horas no período noturno e no outro dia vai embora. A lei, né, do vereador Edson Souza, que agora é o qual ele está fazendo essa atualização, essa correção, já é para barrar esse tipo de prática, para que o veículo não fique lá abandonado. Passou de 12 horas, configurou que o veículo está abandonado, é um abandono. E além do mais, muitas das vezes esses veículos já ficaram estacionados na cidade, não pagando sequer o estacionamento. Ou seja, passa lá um cidadão comum, eu tenho meu carro, estaciono meu carro, seja na 1ª de junho, na Goiás, qualquer lugar aí que tiver regulamentado pelo estacionamento rotativo. Eu pago. Aí ele não vai pagar. O que difere na lei de um cidadão comum, para ele, para mim, como para quem está aí em casa assistindo? Então são situações como essa que realmente a gente não quer aqui burlar direito de ninguém, não quer cercear o direito de ninguém ficar na rua e estacionar, mas é muito diferente aqui de qualquer apelo social. Nós estamos zelando pela ordem social, pela segurança pública e não estamos aqui de modo algum discriminando. Antes que queiram criar qualquer discurso que tem coitadinho, porque não é não. Inclusive pessoas com uma extensa ficha criminal que se apoderam e possuem esses veículos. É só olhar aí. A gente não está aqui abordando. Então é bom a gente também se resguardar antes de tudo, né, Edson Souza? Porque vão falar que o vereador está querendo fazer maldade. Muito diferente. Nós estamos zelando por aquilo que é público e pelo bem-estar das pessoas. Vereador Edson Souza, tem meu respeito, sem dúvida. Mais um belíssimo projeto, uma correção, uma atualização. Terá meu voto favorável com toda certeza. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Breno Júnior.
Vereador Edson Souza, só para contextualizar o projeto do senhor. E como se diz o Roger, para a gente não ser acusado de estar cometendo maldade ou tirando direito de alguém, vou contar a história, mas não vou contar o santo. Um cidadão que deixou uma carreta numa rua estreita durante uma semana e meia. Olha, o trânsito de Divinópolis precisa fluir. E a engenharia também da cidade, quando foi feita as ruas, metragem, não foi feito para estacionar carreta, ônibus, caminhão e deixar ali ad eterno, como se diz. Então, esse projeto, ele não vai tirar o direito de ninguém, ele vai permitir ali normatizar a situação do veículo que precisa ficar estacionado durante o período e depois sair dali para que o trânsito possa fluir e ele exercer também as suas atividades. Então, esse projeto não está tirando direito de ninguém, mas nós estamos fazendo uma adequação. Como o próprio vereador disse, vereador Edson Souza, aquilo que é bom a gente tem que concordar, a gente tem que abaixar a cabeça e saber que é certo. Porque nós não podemos atrapalhar a fluidez do trânsito da nossa cidade para poder virar cemitério de caminhão e de ônibus velho parado e estragado. Então, nós vamos votar favorável.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, Edson Souza, qual o cumprimento? Qual o Roger mesmo colocou aqui, faz as palavras dele as minhas. Projeto seu excelente. Inclusive, aquele mesmo ônibus que ficava na catedral ali, na igreja, ele está na igreja São Geraldo da minha comunidade, lá, gente. Lá, assim, está juntando mato, bicho peçonhento, dengue, tudo vocês imaginarem. E o que acontece? O pessoal da comunidade falou, Wesley, não tem como. O pessoal que usa droga fica atrás do ônibus lá, comercializando droga naquela região. Então, sim, gente, projeto importante. Qualquer veículo que fica mais de 12 horas aí estacionado, qualquer via pública que seja, tem que ser removido. Hein? Cemitério de ônibus, igual está na rua Rio Grande do Norte, onde eu moro ali próximo ali, entre 7 de setembro também. É, você pode ter certeza, será meu voto favorável.
Em discussão, em votação. Votação nominal, vereador Altur, Edson Souza.
Sim.
É encerrada a votação.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 25 de 2023. Altera a lei número 8.476 de 2018, que expõe sobre móveis de grande porte, maquinários e veículos abandonados em espaço público no âmbito do município de Divinópolis, da outras providências. Autoria, vereador Edson Souza. Justificativo de voto, vereador autor Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, nessa legislatura eu estou desenvolvendo um sentimento que eu nunca desenvolvi, que foi um sentimento preventivo e de reagir. Então isso que o Roger falou aí, esse samaritano enterrado em túmulo de mármore, eu conheço isso muito bem. As pessoas vêm falar que não, a Câmara está fazendo isso, não. A Câmara está até muito tolerante, dando 12 horas para as pessoas chegarem e parar ali. Mas nós não vamos permitir, não. Pessoas, como disse o Roger aí, eu não ia fazer um projeto se não tivesse seguro. Aqui nessa casa, o que eu tenho que estar mais seguro é quando eu entro aqui dentro. Hoje, o lugar que eu corro mais risco na minha vida é aqui dentro. Então, você tem que estar muito atento das coisas que estão acontecendo, das coisas que estão fazendo, das pessoas chegarem e falar, não é coitadinho, não. É pessoas que, igual, por exemplo, foi narrado aqui por dois colegas, tem ali na Rio Grande do Norte, com 7 de setembro, umas paradas mais 2 meses, está errado. A partir de agora não vai ter mais essa farra no município, e o ônibus nem daqui não é. É lá da divisa do sul de Minas. Nós temos que estar muito cautelosos. Hoje, quando nós chegamos aqui, para vocês verem o clima, eles me perguntaram o que eu achava de hoje ser minha última reunião. Falei, minha última reunião? Não, é porque você vai ser caçado também. Então, gente, o nível de imaginação dessa Câmara, ela está tão diferente do que está lá fora, não. Isso que o Roger falou é certo. É certo. E pode chegar assim, o samaritano de túmulo, de mármore, coitado do povo, leva para casa desse. Então, já estou deixando bem claro para vocês, aqueles que estiverem achando ruim dessa lei, só se levar para casa de vocês e que nós vamos tirar o ônibus e resolver um problema.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Justificativa do vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, é curioso aqui que eu e o Ed, de certa forma, a gente passou pelo mesmo, problema, né? Moradores ali em volta ali da Praça da Catedral chamou a gente ali para a gente, com pedido de socorro, essa que é a verdade. E no dia que eu fui lá, Edson, eu acho que eu me reportei isso a você, eu cheguei lá e comecei a tirar foto do ônibus, que estava lá há semanas, e aí um saiu lá de dentro e falou assim, que você está tirando foto da minha casa? Eu falei assim, então não estou entendendo não, ué, tirando foto da sua casa? E é isso aí, ué. Então o que está acontecendo? Os automóveis, os ônibus, os caminhões abandonados aqui na cidade, está virando residência, periquito. E aí essa lei do Edson agora, a gente põe um basta nisso. Essa farra é ônibus que vem de outra cidade, vem para cá que serve como ponto de droga, como boca de fumo, como casa, como residência, e aí não pode. Então essa lei, ela é muito, muito sábia da sua parte, muito válida. Eu tenho certeza que agora depende da prefeitura. E aí cabe a nós, cabe a essa casa, ajudar a prefeitura a fiscalizar. E que as atitudes sejam tomadas para não virar a farra do boi gordo, igual virou nesse caso do ônibus, que ficou ali há semanas prejudicando ali aquela população, aquela comunidade. Parabéns, vereador.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Novo presidente, o próximo projeto, existe uma emenda. Emenda de número 38 de 2023. Emenda aditiva. O artigo 4º do PLCM número 110 de 2003 passa a vigorar acrescido do parágrafo 7º, com a seguinte redação. Parágrafo 7º. O município colocará à disposição do descartador, sem custos, local de descarte e armazenamento do lixo. Autoria, vereador Periquito Beleza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 4. 193 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 492 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, a emenda 38 ao projeto 110.
Palavra na emenda.
Você vai justificar a emenda? Com a palavra era do autor, Periquito Beleza.
Senhor presidente, essa emenda vem se juntar, né, com o projeto nosso, porque não adianta o pessoal chegar e falar assim, ah, eu quero descartar um resto de entulho da minha casa, um lixo da capina da minha casa, vou jogar aonde? Então, cabe à prefeitura destinar aí um local, um terreno, para que as pessoas possam fazer isso, ir lá descartar esse lixo, não deixando jogando nas ruas, nos lotes vagos, nas esquinas. Então, essa emenda é acrescentando o nosso projeto. Muito obrigado.
É em votação.
E caiu. Caiu o sistema.
O sistema da Câmara saiu do ar, a votação será nominal. Solicito o secretário que faça a votação da emenda 38, nominal.
Vereador Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Vereador Anderson da Academia.
Sim.
Vereador Rodson de Zamilto.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereador Edson Souza.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem do Edson Souza.
Senhor presidente, tentando ser um regimentalista, o vereador Zé Braz, todo mundo sabe da elegância, mas nós temos duas formas de votação, ou seja, nominal ou seja, proclamação. Se a gente vota, eu queria que o senhor cancelasse essa votação e, a vez, quem fosse contrário permanecesse para a gente libertar. Porque se a gente faz isso, a gente pode criar um rito num futuro bem próximo e pode complicar. Senhor presidente, eu vou votar, mas eu estou só alertando. É porque, por exemplo, quando o Zé Braz não vai alterar os fatos, mas quando, por exemplo, tem por toda a votação nominal, começa por ordem alfabética, é o nosso rito. É o nosso rito. O que eu estou tentando alertar é que nós não fechamos a votação para que a gente possa fazer uma coisa para evitar problemas para o nosso futuro. É uma lei muito boa, uma lei ambiental, mas eu nunca vi um rito desse. Começar com o Jota, como geralmente começa pelo A. Só simplesmente isso. Eu vou votar favorável.
Com toda a sua elegância, sabedoria e o conhecimento do regimento interno, com o seu pedido de ordem aí, nesse meio tempo aí voltou ao sistema. Então, votação agora no painel. É em votação. Wesley. É encerrada a votação da emenda 038 de 2023 ao PL 110. Fica aprovado por 13 votos favoráveis à emenda número 38 ao PL CM 110. Solicito o secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 110, 2023. Institui o programa de coleta seletiva de lixo eletrônico e tecnológico, eletrolixo, na zona urbana e rural do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Periquito Beleza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 490 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 490 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Excursão Projeto CM 110 de 2023. Institui Programa de Coleta Seletiva de Lixo Eletrônico e Tecnológico, Eletrolixo, na zona urbana e rural do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Periquito Beleza. Quórum para votação. Maioria simples. É em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor Periquito Beleza.
Senhor presidente, eu não vou falar muito, a gente tem uma lista, mas nós sabemos aqui que todos os vereadores dessa casa também têm a preocupação, né, do nosso meio ambiente e também nosso dia a dia que a gente está vivendo aí nesse mundo global. Então, esse projeto de lei tem como objetivo autorizar a implantação do programa de coleta seletiva de lixo eletrônico e tecnológico, colocamos o nome de eletrolixo, né, na zona urbana e principalmente na zona rural. Nós sabemos aí que a maioria das pessoas tem um descarte ali, não além de ter sofá, televisão, peça de computador, as coisas, descarta tudo nas estradas rurais, entre os porteiros, né, nosso amigo vereador Denir, que tem lá seu terreninho lá na roça, e sabe disso, chega lá, até nos córregos, quem tem hoje um terreno rural, sabe que hoje você tem um córrego, é uma benção. E muitas vezes a gente vê dentro de um córrego uma televisão, um pedaço de computador, uma coisa, um eletrônico. Então, gostaria de dizer que nesse projeto nosso, nós estamos procurando, junto com a prefeitura, de colocar ele num descarte legal. Né? A prefeitura cede o terreno, as pessoas vão lá e descarta esse lixo, tanto eletrônico como da coleta seletiva. Então, fico satisfeito, e não vou ler tudo, mas eu agradeço a Deus de mão, aos meus amigos vereadores dessa casa, que também compatuam junto comigo na nossa aí limpeza urbana e limpeza aí rural desses lixos que a gente hoje pode falar indesejados no nosso tempo. Muito obrigado pela ação de palavra.
É em discussão? É em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 110 de 2023. Institui o programa de coleta seletiva de lixo eletrônico e tecnológico Eletrolixo, na zona urbana e rural do município de Divinópolis, da outras providências. A autoria, vereador Periquito Beleza.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto,
presidente. Justificativa de voto, Josafa Anderson.
Senhor presidente, queria estar parabenizando o Periquito Beleza, do Cidadania, por esse projeto brilhante que ele fez, necessário, tendo em vista também, senhor presidente, até foi pauta hoje, eu falei aqui na minha fala, a falta do cumprimento das leis nessa cidade. A gente foi autor, outrora, do Leva-Treco, que ainda não foi implantado. Alguns sofás, guarda-roupa, são descartados em lugares indevidos por não ter uma destinação correta. Mas, Periquito, fica aqui meus parabéns. Veio a brilhantar ainda mais esta casa com seus projetos.
Luiz Castilho, vai, Periquito, beleza?
Senhor presidente, eu fico agradecido aí pelas palavras do nosso presidente do Partido da Janeiro, Josafá, e também agradeço, de antemão, todos os vereadores dessa casa, que quando o projeto todos, né, que esse não é um projeto meu, é um projeto de todos, que vai beneficiar a nossa cidade, então eu agradeço mais uma vez, senhores vereadores, por ter votado é aprovado esse projeto. E vamos trabalhar e fiscalizar para que não deixe esse lixo aí acumulado dentro da cidade, principalmente nas áreas rurais. Obrigado a todos.
Justificativa de voto?
Justificativa de voto, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, um projeto bacana que o Periquito traz aqui para essa casa. A gente tem a honra de poder votar, mas aqui a gente tem que chamar a atenção. É aquilo que justamente o Josafá falou aqui. Não adianta, senhor presidente, a gente vem aqui terça e quinta e discutir projeto, debater projeto, ter ideias de projetos bacanas que vai realmente acrescentar para a cidade, e aí o executivo fazer vista grossa, né? Ir lá e não ajudar na questão da fiscalização, não ajudar no combate, igual eu falo aqui da causa animal, por exemplo. Quantas leis importantes que essa casa mesmo aqui aprovou, são 11, se eu não me engano, e nada é feito pelo Poder Executivo. Então, eu queria chamar a atenção aqui, não é nem questão de ser base, oposição, ser nada, não. É questão de estar como vereador, trazer aqui as demandas da população, leis importantes que vai realmente somar com o município, somar para a nossa cidade, e o Executivo aí não ajuda nessa questão da fiscalização. Aí a gente tem sim que chamar a atenção e pedir para o Executivo nos ajudar nessa questão aí. Obrigado, senhor.
Justificativo de voto, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadores, como mesmo o Flávio falou, é muita lei para pouco resultado. Então tem que funcionar o que não funciona. Várias comunidades têm reclamado muito, manda no nosso WhatsApp a questão desse descarte. Como o Josafá mesmo falou, é importante que a gente também faça nosso papel de cobrar para que seja cumprida essa lei.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto hoje, dia, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos. Minuto de silêncio para Tuil Onça, vereador Ademir Silva, Josafá e toda a Câmara Municipal. Moacir Alves Santana, a pedido do vereador Edson Souza. Maria Divina de Melo, pedido do vereador Breno Júnior. Às 16 horas e 20 minutos, no dia 5 de dezembro de 2023, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 77ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.